O livro que conta é essa, O Sistema Tributário das Desigualdades, é uma iniciativa do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Na obra organizada pelo auditor fiscal Victor Lins, são mostrados dados e argumentos que a tributação no Brasil tem consequências perversas na competitividade das empresas e na vida de milhões de brasileiros. Quais os caminhos que o livro aponta para tornar a carga tributária brasileira mais justa, Victor Lins?
Eduardo, eu vou tentar primeiro ser muito sucinto e depois vou explicando melhor, porque o assunto da tributação, os assuntos econômicos, costumam ser muito complexos e academicamente blindados assim, para as pessoas entenderem. E é uma pena, o livro ele se propõe a tentar quebrar esse paradigma e incluir todo mundo na conversa. Então, em resumo, o Estado, economicamente falando, ele tem uma participação na sociedade. Ele pega dinheiro ele pega dinheiro de todos e gasta com todos. O problema é a proporção. Quando o Estado coleta o dinheiro da sociedade, dos cidadãos, esse é o sistema tributário atuando. Quando o governo gasta esse dinheiro que arrecadou, a gente está falando do sistema orçamentário. Então ele tributa e orça. Tributa e orça, e é assim que ele faz, né? O Estado ele não cria riquezas, ele as realoca. E o problema, então, te respondendo, é esse, que a política fiscal brasileira, a gente vive um país com enormes índices de desigualdade, e o Estado, em vez dele mitigar ou ser neutro, ele mesmo acirra as desigualdades com suas políticas. Então, o caminho para a gente fazer um Brasil que funcione, em síntese, é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. É isso que tem que ser feito. E aí, assim, a gente vai conseguir ter uma sociedade em que é com mais justiça fiscal e com mais poder de compra dos estratos mais baixos, né? E isso é que gira a economia. As pessoas precisam ter dinheiro, poder de compra para gastar e consumir e girar a economia.
O que se poderia fazer para eliminar essas distorções, auditor fiscal Victor Lins?
A gente tem o sistema tributário, os sistemas tributários, a tributação, a academia da tributação mundial, os sistemas eles sempre se consolidam com três tipos de bases tributárias, né? A gente, com o intuito de tentar tributar mais o mais rico e menos o menos rico, o mais pobre, geralmente o imposto ele acontece sob um parâmetro de riqueza. Então, geralmente são três: a renda, o consumo e o patrimônio. Então, a pessoa ter um patrimônio é um indicativo de que ela tem alguma riqueza. Ela tem uma renda alta também, a renda dela também, e o consumo dela também é um bom índice. Todos são índices. O problema é que o sistema brasileiro, na América Latina em geral e no Brasil em especial, é que o sistema ele é muito concentrado na tributação sobre o consumo. E aí esse que é o principal problema. Por quê? Apesar de muitas pessoas de assalariadas ganham um salário mínimo e tal, apesar de muitas dessas pessoas não pagarem imposto de renda e ter a sensação, e a classe média ter a sensação de que paga mais imposto proporcionalmente do que ele, isso não é verdade. Por quê? Se você for pensar, o primeiro real que você tem, você consome ele, você precisa resolver suas necessidades básicas. Então, os mais ricos, à medida que vão resolvendo suas necessidades básicas, vão conseguindo poupar mais conforme a renda é maior. Então, os mais ricos vão conseguindo escapando da tributação sobre o consumo, que é a mais pesada. Então, no fim das contas, se a gente dividir a sociedade brasileira em 10 grupinhos, para pegar os mais de 220 milhões de pessoas e dividirmos por 10 grupinhos, pegar os 10% mais pobres, depois o segundo 10% mais pobre, até chegar ao 10% mais rico, a gente vai chegar no seguinte absurdo, que o 10% mais pobre tem um esforço tributário 2,5 vezes em relação ao esforço tributário que o 10% mais rico tem. Esforço tributário, eu estou chamando de pegar o quanto a pessoa paga de imposto e dividir por quanto ela tem de renda anual, ou imposto anual pela renda anual, em qualquer período que seja. Então, isso a gente chama de esforço tributário. E é um absurdo pensar que os mais pobres têm mais de duas vezes o esforço tributário dos 10% mais ricos.
Auditor fiscal Victor Lins, os governos não fazem a reforma tributária com justiça por falta de força política ou falta de vontade política?
Essa é uma questão muito complexa, né? O sistema tributário brasileiro, a gente vive numa federação e então qualquer reforma tributária, ela precisa mexer no pacto federativo. E aí sempre alguém vai sair perdendo, ou sempre alguém vai sair ganhando menos, enfim, então sempre vai ter resistência de alguma parte, apesar de toda a classe política e acadêmica, inclusive, isso aqui, e a sociedade nem se fala então, todo mundo, é consensual que precisa ser feita uma reforma tributária, só que não, todo mundo concorda que tem que ser feita uma reforma tributária, tem que simplificar o sistema e tem que tributar menos o consumo. Agora, como fazer essa divisão? Isso ninguém consegue concordar. Porque, por exemplo, a gente tem a tributação, o ICMS, é o Imposto sobre o Comércio, ele é a principal fonte dos estados. Então, geralmente é assim, né? A fábrica se instala num estado e aí ela vende para outro estado, vende para o Brasil, distribui para o país, e aí tem lá o consumo, acaba sendo feito na ponta em outros estados. E aí, você mudar a dinâmica da arrecadação desse imposto, muda todo o combinado. Então, geralmente, os governadores não conseguem concordar entre si de como vai ser, e os governadores juntos não conseguem concordar com a presidência da República e nem com a soma dos prefeitos. Porque quando mudar isso, quando mudar essa dinâmica, alguém vai sair ganhando e alguém vai sair perdendo.
Auditor fiscal Victor Lins, o patrimônio também no Brasil, ele tem uma tributação baixa. O imposto de transmissão é um dos menores do mundo?
Sim. O imposto sobre patrimônio, ele, no mundo inteiro, ele costuma ser uma das menores fontes de arrecadação. Porque o patrimônio, ele consegue pegar as grandes famílias que estão há muito tempo com patrimônio, mas ele tem que haver cuidado e responsabilidade do legislador na tributação do patrimônio, porque o patrimônio, a tributação sobre o patrimônio, se não for bem articulada, calculada, ela pode ser confiscatória. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você pague 20% de imposto de renda a cada ano. Se somar tudo que você ganhou na vida inteira e comparar com tudo que você ganhou de imposto a vida inteira, vai continuar dando os mesmos 20%. Não tem como mudar isso. Agora, se eu cobro 20% de IPTU, em 5 anos você já pagou de imposto o valor igual ao valor do apartamento, por exemplo, do imóvel. Então, por isso que geralmente o patrimônio é um percentual baixo. Só que no Brasil está mais que baixo. Tá, a gente vive num paraíso fiscal. Vejam, aqui as alíquotas do imposto de transmissão, né, que é o ITCMD ou ITC, ITD, depende da sigla de cada estado, é um imposto, transmissão, causa mortes ou doação. Imposto de herança, que a gente chama. Esse imposto varia no Brasil de 4% a 8%. Por exemplo, o São Paulo está no mais baixo, que é 4%. E o Ceará, por exemplo, está no mais alto, que é 8%. Nos Estados Unidos, isso passa de 40%. E ninguém ousaria dizer que os Estados Unidos não é uma sociedade liberal, capitalista e tal. Então, a gente precisa corrigir isso. Porque a baixíssima tributação sobre o patrimônio, no longo prazo, forma patrimônios tão grandes que depois a dinâmica da competitividade não fica mais na livre concorrência. Algumas pessoas já começam o jogo com tudo para vencer e outras com nada.
Ouvimos o auditor fiscal Victor Lins para a Rádio Agerte. Eduardo Lianz.